Gente, muito obrigado. É de lei, né? Tem que ter um tangedor. Graça e paz, gente. Você que está em casa, estão me assistindo aí, graça e paz. Glória a Deus. Vamos lá. Sabe aquele dia que você está que nem... Se alguém da área de saúde aqui sabe o que eu estou dizendo. Quando você vai... Alguém, uma criança vai tomar um medicamento, né? Na veia, tem que estar procurando o acesso. Eu já sei qual é a palavra, estou procurando só o acesso aqui. Eu estou procurando na veia. Deus me deu um tema. Eu estava estudando sobre um assunto, pensando a respeito de algo. E hoje é uma noite profética. É uma noite do Espírito. Amém. Não, os amém diminuiu? É uma noite profética. É a sua noite profética. Porque Deus falou comigo hoje, eu estava orando e já tinha o texto sobre pregar, o tema está aqui. E aí Eduardo perguntou, pastorzão, qual é o tema? Eu falei, rapaz, a palavra eu tenho, o tema eu não sei. Na hora que eu saí para vir para cá, me salta a palavra. Este é o dia. O tema da mensagem de hoje é este é o dia. Aleluia. Vamos lá. Quando a gente fala sobre isso, daqui a pouco a gente vai ler alguns textos aqui. Jogue duro. Se puder botar aquele negócio mais fogo puro aí. Eu estou quase cantando um corinho hoje. Na minha igreja pregando no domingo, eu disse, rapaz, tem até um corinho de fogo dentro do texto. Que diz assim, Deus forte como Jeová. Ah, chega o povo no embalo, o povo levantou. Não há outro que eu disse, senta, senta. Mas que... Irmãos, existem algumas... Nós somos da fé e somos pentecostais. Não fico pensando você que o verbo da vida é igreja fria, não, irmão. Porque o verbo da vida não é igreja fria, não. Se você entrou aqui, Deus vai lhe dar um banho de óleo. Você vai ficar cheio. Eu estava pensando sobre esse assunto... E às vezes nós estudando a Bíblia, lendo, meditando na palavra, nós precisamos entender, eu acredito estudando a palavra, não existe base bíblica suficiente para dizer aquele assunto sobre o famoso tempo de Deus. Tem muita divergência aí sobre esse assunto, porque umas pessoas explicam o tempo de Deus como se tudo dependesse de Deus para fazer. Mas na verdade essa expressão, o tempo de Deus, é a hora da chegada. Biblicamente falando, toda vez que você lê sobre o tempo de Deus, é a hora da chegada. É a hora que Deus resolve, Ele mesmo, sem tua força nenhuma, fazer o que tem que ser feito, sem depender de você, sem depender do seu dinheiro, Ele vai agir e vai deixar lá o nome dEle. Quem fez fui eu. Deu para entender o que eu estou dizendo aqui? Quando você entende sobre isso, eu estava pensando sobre esse assunto, existem na Bíblia algumas situações que aconteceram em tempos determinados. Algumas coisas se manifestam quando eu desbloqueio o tempo pelo lugar da obediência, porque existe um lugar onde os tempos se tornam favoráveis, que é o lugar de obedecer. Quando eu me torno obediente naquilo que Deus falou comigo, eu estou apto para desbloquear o cumprimento do que Deus está estabelecido. Quando Deus estabelece uma coisa, quando Deus resolve fazer uma coisa comigo, Deus liberou uma palavra, e quando Deus fala algo para mim, Deus ainda não vai organizar aquilo. Toda vez que Deus liberar uma palavra para você, nele isso já está concretizado. Ele olha para você já vendo o futuro. Para Deus, ele nunca vai considerar quem você é agora. É por isso que às vezes algumas palavras proféticas que nós recebemos em um culto parece loucura, porque a gente quer olhar o que Deus falou segundo a perspectiva do que está acontecendo agora. Mas Deus nunca vai lhe falar alguma coisa agora, vendo o seu agora. Quando Deus lhe der uma palavra, é porque ele já arrumou o cenário do futuro todinho, e ele está esperando você lá. Eu estou bem pentecostal hoje, né? É porque eu estou veloz. É porque se diminuir aqui, eu vou perder o fio da meada da palavra. Então pega aí, por revelação. Irmãos, e existe um momento que existem tempos que sou eu que desbloqueio pela minha obediência, mas existe algo chamado o momento de Deus. E eu costumo dizer que essa é a hora que Deus dá um grande show. Toda todas as vezes que você enfrentar uma situação ruim e você esperar obedecendo o que a palavra diz, quando se tratar de Deus resolver, Ele nunca vai deixar a obra pela metade, Ele nunca vai começar e não vai terminar, Ele sempre vai iniciar aquilo que tem que ser feito, Ele vai continuar fazendo, Ele vai concluir e depois Ele vai mostrar: quem fez fui eu, quem levantou fui eu, quem curou foi eu, quem prosperou fui eu, quem encheu fui eu, quem salvou foi eu. Aleluia. E nessa hora o diabo não tem vez, que é quando Deus resolve dar um show. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Deus está pronto para dar um show na tua história. É, eu vou me ousar a falar isso aqui. Deus está pronto para dar um show na tua história. O que você está vivendo agora não é nada ainda para o que vai acontecer. Deus quer te encontrar num lugar chamado obediência. Se Ele encontrar você nesse lugar, esse lugar é a oportunidade para Deus dar um show na tua história. E aí você percebe na Bíblia, todos os homens que alcançaram de Deus coisas grandiosas, eles enfrentaram pressões no meio do caminho, enfrentaram ou não enfrentaram, e todas as vezes que parecia que a esperança tinha ido embora, vinha Deus e dava um show. Você está devagar. Não, me ajude, pelo amor de Deus. É só você ler a sua Bíblia. Quando Deus tem um foco de tocar em alguém, de alcançar um lugar, de mexer com uma cidade, de mexer com uma estrutura de um lugar, de mexer com situações, de mexer na linguagem empresarial, econômica, o que seja, e Deus quer usar você, entenda, quando Deus escolhe você para aquilo, é porque Ele quer passar através de você para tocar naquele lugar, para tocar naquelas pessoas. E, meu Deus do céu. Quando você entende que quando Deus me dá uma ideia que o meu bolso não pode pagar, e Ele vai se responsabilizar em fazer aquilo acontecer, é porque Ele quer passar através de mim. Se Deus quer passar através de mim, é porque o projeto é dEle, não é meu. Se o projeto é dEle, Ele paga. Se é dEle, Ele mantém. Se é dEle, Ele enche. Se é dEle, Ele supre. Se é dEle, não falta. Se é dEle, tem paz, tem alegria, tem descanso. Se é de Deus, o diabo não entra pelo meio. Se é de Deus, não pode faltar, não tem derrota. Só que às vezes nós ficamos limitados de avançar porque nós estamos com os nossos olhos grudados na pressão. E eu tenho que entender que eu não sou a pressão. Pressão é um momento dentro da estrada do cumprimento do que Deus falou comigo. Pressão é o diabo aparecendo para tentar me cansar mentalmente no meio do caminho, para dizer para Deus: está vendo aí que ele não confia tanto assim? Oh, glória a Deus. Você está aqui mesmo, gente? Eu estou indo rápido demais? Você está recebendo? Eu lendo sobre isso, este é o dia. Eu fiquei pensando: meu Deus, como assim este é o dia? E o Senhor foi me ensinando no meu coração. Todas as vezes que estava acontecendo alguma coisa, ou que Deus queria fazer alguma coisa, existia dias comuns até o dia que Deus pega a causa para Ele. Toda pessoa é comum até o dia. Oh, meu Deus. Uma pessoa que não tem nada, ela não tem nada até o dia. Uma pessoa que não cresceu, ela não cresceu até o dia. Uma pessoa que está pressionada até o dia. A porta está fechada até o dia. As coisas parecem que não acontecem até o dia. O bloqueio está lá até o dia. Porque no dia que tem que acontecer, o dia que Deus determina. Aí você pensa: pastor, como assim? Aí você vai entender: o tempo de Deus, o tempo de Deus sempre será agora. Porque Deus não se mede na extensão de tempo que nós contamos aqui na terra. Deus mede as coisas pela obediência. Obedeceu, você pode ter acabado de chegar na igreja. Obedeceu, ele abre. Não, você não entendeu. Obedeceu, ele abre. Obedeceu, ele abre. Obedeceu, ele abre. Deus não tem problema de crescer ninguém. Deus não tem problema de prosperar ninguém. O problema está no meu coração de entender como Deus quer que as coisas aconteçam. Perceba, todos os homens da Bíblia que tiveram fracasso na sua história foi porque no meio do caminho eles pararam para continuar agarrados às suas próprias paixões e desobedeceram aquilo que Deus disse. Porque o Deus que dá o projeto protege quem está segurando o projeto dele. Se Deus lhe deu um projeto que é desafiador para quem está do lado de fora, é desafiador para quem não tem coragem de fazer. Se alguém lhe criticar é porque não tem coragem de receber aquilo que Deus deu. Mas se Deus deu um projeto para você, tenha consciência, eu estou segurando a ideia de Deus. O Deus que me deu a ideia protege a minha vida, porque eu estou segurando aquilo que Ele quer que eu faça. Oh, glória, glória, glória. Oh, aleluia! Dê uma glória a Deus aí, meu irmão. Olhe para alguém e fale, ha, ha, ha. Diga para alguém, não solta o plano. Fale para alguém, não solta o plano. Este é o dia. Fale para alguém, não solta o plano. Este é o dia. Esse é o dia que Deus pode virar a chave. Esse é o dia que Ele pode mudar a circunstância. Esse é o dia que Ele pode ir na sua frente, arrumando o caminho inteiro, quebrando os ferrolhos, despedaçando as portas de bronze. E não vai ficar demônio na frente, não vai ficar impossibilidade, porque este é o dia, este é o dia. Aí eu quero que você entenda, quando eu entendo como Deus se manifesta, eu não levanto todos os dias como uma pessoa comum, eu levanto com expectativa. Sabe o que é expectativa? Pode ser hoje, pode ser agora. E se não for hoje, eu não vou me frustrar. Eu tenho um Deus que é poderoso, pode ser amanhã. Aí levanta amanhã, pode ser hoje, pode ser agora. Anda pela rua, pode ser hoje, pode ser agora. E se não acontecer, vai vir outro dia. Você levanta, pode ser hoje, pode ser agora. Deus vai perceber que você está tão obediente em enxergar o plano que você esquece da pressão. Todos os homens que Deus levantou, que deu um plano, quando eles estavam certos do plano, eles esqueciam a pressão. Abraão tinha um corpo amortecido dos seus dias. O que é que isso quer dizer? Tem muita gente que fala que quem não podia frutificar era Sara. Mas não é isso que o texto diz, não. Abraão só pôde gerar quando Deus vivificou ele. E aí primeiro veio Ismael. Mas antes de Ismael vir, ele não tinha filho nenhum. Então ele também era infrutífero nos seus dias. Só que ele, com o seu corpo amortecido, ele não estava olhando para o seu corpo. Ele olhou para o plano. Davi diante do gigante. Qual foi a proposta de Saul? Quem matar o gigante vai casar com a minha filha. Davi não estava olhando para o tamanho de Golias. Estava olhando para o plano. Porque quando você olha para o plano, você esquece o tamanho da situação. Quando você está agarrado ao plano, você esquece o tamanho da pressão. O tamanho do problema para você não é nada. Quem é o gigante perto de você? Maior é o plano que você carrega. Maior é o plano que você carrega. E quem carrega o plano, nós temos um problema de achar que o plano tem que acontecer na velocidade dos nossos passos. É por isso que tem muito crente que está cansado mentalmente e está sem esperança nenhuma mais. Porque só porque as coisas estão acontecendo, Deus não está comigo. O que foi que ele disse? Continua fazendo o que tem que ser feito. Continua fazendo o que tem que ser feito. Continua acordando pela manhã, confessando a palavra, orando, crendo, se consagrando, porque uma hora vai acontecer. E quando acontecer, será o seu dia. Sabe quando a mãe está gestante, que chega no período de ter aquela criança? Alguém pergunta assim, como é que vai, menina? Estou aqui, estou nos dias já. Tá para vir, menina, mas eu não sei qual será o dia. Mas no dia, e quem determina o dia não é a mãe. É o plano. Quem diz a hora que tem que vir, não é a mãe. é o plano. E na hora que o plano diz, é agora, a mãe não consegue segurar. Espere aí, não, alguém me ajuda, o plano está vindo. Você não entendeu, meu irmão? Quando você está no lugar chamado perseverança, esperando os dias que o plano tem que vir, você não consegue dar conta. O plano tem que vir, o plano tem que vir. Deu para entender isso aqui? Você está contando os dias. Eu vou lhe falar, eu vim falar isso profeticamente. Eu estou num culto profético. E se Deus me der essa palavra, é porque é para você aqui hoje. Hoje é o dia do plano vir. O menino vai nascer. Vou falar bem pentecostal. O menino vai nascer. Ai, aleluia. O plano está vindo. Irmãos, e quando a gente entende sobre isso, nosso coração não fica tão agarrado às pressões. Porque nós, o Satanás é o nosso inimigo. O diabo não é nosso amigo, ele é nosso inimigo. Só que o diabo é um inimigo estratégico. Ele sabe sondar muito bem o seu comportamento para saber quais são as suas deficiências. E ele vai sempre atacar você em cima daquilo que mais lhe dói. Porque aquilo que lhe dói, ele trava. E tem pessoas que estão travadas porque estão segurando a dor ainda. É por isso que tem tanta promessa, tanta profecia. Deus está falando tanto, mas não sai do lugar. Não é porque Deus não quer tirar você do lugar, é porque você está segurando a dor. Aleluia. Aleluia. Eliseu só pegou a capa quando queimou as carroças. Você precisa queimar as carroças. Queima o que está para trás. Fez de um jeito, não dá certo, esquece isso. Chuta. Agora você não pode ser inconstante. Hoje estou bem, amanhã não estou. Hoje eu estou bem. Hoje eu estou crendo, de fé em fé. Amanhã eu queria morrer mesmo, a verdade é essa. Você precisa aprender a esperar. E esperar não é ser letárgico. Esperar é alguém que está orando para a promessa. Abraão sabia que não podia morrer sem o menino vir, porque Deus deu a promessa. Aí quando você lê em Gênesis, no episódio que Deus pede Isaac, tem muito crente que passa por cima de uma parte. Abraão não sobe o monte desesperado porque é dar Isaac, não. Aonde isso? Pelo contrário, ele fala para os servos: fiquem aqui, nós vamos subir, vamos adorar, eu e o menino, e nós voltaremos. Para Abraão falar que voltaria, é porque ele tinha convicção do Deus que deu o plano para ele. Porque o Deus que dá o plano não toma o plano. Sou eu que solto por negligência. Mas o Deus que dá o plano não solta o plano. É tanto que o texto vai descendo e Isaac pergunta no meio do caminho. Vamos falar no baianês: paiinho, cadê o sacrifício? Abraão poderia falar: meu filho, Deus proverá para nós. Está escrito: Deus proverá para si. O que isso quer dizer? Eu vou botar o menino lá por obediência, mas por dentro eu não dou o menino. Tem gente que fala assim: é porque Abraão deu tudo. Aí você vai ler em Hebreus 11, no finalzinho do texto, diz que Abraão tinha tanta convicção de que Deus era poderoso para trazer aquele menino de volta, que isso foi recobrado e dado como justiça. Então Abraão sabia: esse menino é meu plano. E se eu vou, o senhor não quer, então eu vou fazer. Agora, se eu fazer, o senhor não mente, ele vai voltar. Porque ele não começou a cumprir o que tem que ser cumprido. Toda vez que você for achado no lugar chamado obediência, você não vai morrer precocemente. Não haverá fracasso. Não haverá derrota. Não haverá frustração. Todo lugar de frustração é quando você está fora do plano. Diga aleluia. Aí Isaías 45. Eu tenho tempo ainda. A gente vai se mover um pouquinho. Porque esse é o dia. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma época na nossa vida que você não pode mais segurar sua reputação. Chega uma fase na sua vida que você não pode segurar sua reputação. Sabe por quê? Se a sua reputação te salvasse, você estaria no plano 100%. Tem dias que você precisa dar uma de doido mesmo. Correr, gritar. Alguém uma vez falaram -me assim, porque eu acho às vezes muito exagero essa doideira toda. Eu falei, mas só os doidos recebem mais rápido. Sabe por quê? Porque tem que ser doido para ouvir Deus falar assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu ainda vou mostrar. O que é que isso quer dizer? Você não vai ver ainda. Só arruma as malas, pega os meninos, vai embora e eu vou clareando no meio do caminho. Só um doido para aceitar isso. Só um doido para estar dormindo num pasto e vir um urso e pela unção ele matar aquele urso. E chegar para um gigante e falar, eu vou até você em nome do Senhor. Só um doido. Só um doido para subir no monte diante de 400 e tantos profetas e disser, cadê Baal? Será que Baal tirou férias? Clame mais alto que Baal não está ouvindo. Só um doido para fazer isso. Só um doido para cair dentro de uma fornalha de fogo. E de manhã, cedo, estava lá uma vigília, divisa de fogo, vara. Oh, glória. Oh, meu Deus do céu. Só um doido. Por quê? E quando eu falo doido aqui, eu não estou falando de uma pessoa que não tem sanidade mental. Eu estou falando de uma pessoa que resolveu fechar os olhos da razão e olhar para a palavra. Oh, meu Deus do céu. Porque se você começa a considerar os diagnósticos, você é sucumbido. E as pressões vão lhe sucumbir, porque Satanás sempre vai usar a impossibilidade. Ele sempre vai dizer que não é possível. Ele sempre vai dizer, olha, para. Você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai avançar. Não é possível. Mas quando você está agarrado à palavra, mesmo que esteja no lugar mais seco que for, se Deus disse que é possível, se Ele disse que é possível, se Deus disse que é possível, basta o que Deus disse. Se Ele disse que é possível, se Deus disse que é possível, tem gente que não entendeu isso aqui ainda não. Se Deus disse que é possível, basta o que Deus disse. E se alguém falar que não é possível, basta o que Deus disse. Se Deus disse que é possível você crescer, então vai crescer. Se Ele falou que é possível prosperar, então vai prosperar. É possível. Aleluia. Isaías 45, versículo 2, diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Na versão bíblica pastoral, diz assim: eu mesmo vou na frente de você, aplainando todas as subidas, e eu mesmo arrombo as portas de bronze e arrebento as trancas de ferro. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muito crente que conhece apenas o Deus que é Pai. Você precisa conhecer o Deus que é general. Deus a você é Pai, ao inimigo é general. Você não sente ali. Deus nunca vai ser romântico com a pressão que te afronta. Deus tem afeto por você, pela crise não. Deus tem afeto de pai por você, pela doença não. Deus tem afeto de pai por você, com os demônios não. Você precisa conhecer o Deus que é pai? Sim, mas o Deus que é general também. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Irmão, essa música é poderosa. Eu gosto de ouvir ela de vez em quando, na voz de Alice Maciel. Oh, oh meu Deus do céu. Não é? É, eu sou do fogo, irmão. Fica aí brincando, estou em casa e eu rodo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus é o seu pai no relacionamento, no amor ágape, pai e filho. Filho, eu sou papai, eu sou Abba. Comigo você não precisa estar tão formal. Comigo você precisa se esvaziar. Eu sou seu pai. Mas com os teus inimigos eu sou general. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Eu tenho um liazapso, né? Não vou nem usar ele, que, meu Deus. Mas digamos que você tem um canicorso em casa. Um canicorso alemão em casa, gigantão. Bichão. É um amor com você. Mas com a visita, não. É um amor com você. Mas se pegar no que é seu, ele vai arrancar um braço. Deus é um pai de amor com você. Com os teus inimigos, não. Então pare de romantizar problema, porque Deus não romantiza ele. Deus olha para o problema como um estrategista de guerra. Deixa eu ver se ele vai obedecer. Se ele obedecer, eu movo tudo. Só obedece. Fala fé, fala fé. Fala a palavra. E os anjos lá, bora, fala a palavra. Os anjos são ministros de Deus a nosso favor. Então eu creio que os anjos também estão. Oh, meu Deus do céu. Eu não estou pregando aqui batalha espiritual, não, irmão. Não, 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 não. Então para de me olhar com essa cara. Não. Eu sou da fé. Vivemos um ministério muito bem alimentado e muito bem sólido doutrinariamente. Mas você precisa conhecer na hora da sua oração que na intimidade, na consagração, Deus é papai. Mas na hora que você contar um problema, papai vai levantar como um general. Eu vou usar bem a linguagem dos profetas aqui. Se prepare para ver Deus pegando os inimigos um por um. E quando eu falo inimigo, eu não estou falando de gente não, viu? Eu estou falando de doença. Doença é inimigo, impossibilidade é inimigo, miséria é inimigo, falta é inimigo, falta de paz é inimigo, doenças mentais, psicossomáticas é inimigo, frustração é inimigo, decepção é inimigo, e Deus vai pegar tudo isso aí. Porque este é o dia. Irmãos, quando o dia chega, tem livramento. Quando o dia chega, tem abundância. Quando o dia chega, tem suprimento. Jesus estava no deserto e foi tentado pelo diabo, e ele venceu 3 vezes. Quando ele acabou, o dia. Pum. Ao mesmo tempo que era o dia da pressão, também era o dia do banquete. No mesmo dia que foi o dia da pressão, e que o diabo pensou, eu vou pegar ele agora. Ele está enfraquecido. É agora que eu vou pegar. Deus não pede que você se levante e urre. Meu Deus, eu vou resolver agora. Deus só quer que você fique com a palavra. A outra parte é dele. Eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Eu quebrarei, eu arrombarei, eu plainarei, eu destruirei. Está aqui. O que, que isso quer dizer? Se você me obedece, se você guarda o plano, se você mantém alegria no processo, eu vou na frente. Eu plano os caminhos. Aí quando você chega lá, meu Deus, que coisa poderosa. É, quem fez? Quem plainou tudo? Quem foi que destruiu as barreiras? Quem foi que quebrou as portas de ferro, de bronze? Ele. Agora, nós precisamos tirar os nossos olhos do lugar da impossibilidade. Eu vou falar isso mais uma vez aqui, irmão. Você precisa tirar os seus olhos do lugar da impossibilidade. Quem foi que disse que você não é capaz? É sua mente que está dizendo isso aí. Porque o diabo está lançando diariamente. A palavra diabo em Efésios 6 significa diabolos, aquele que lança repetidamente a mesma coisa até que possa penetrar. Então o diabo é perseverante em querer paralisar você mentalmente. Porque se o diabo tem teus pensamentos, ele tem tua história na mão dele. Oh, glória a Deus. O que é que você precisa fazer então? Encher a mente da palavra. Porque eu nasci de novo. Concorda comigo? Olha para mim. Se eu nasci de novo, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça sobre o corpo. Eu tenho a mente de Cristo porque eu estou conectado a Cristo pelo corpo e o cabeça. Tudo que flui de Cristo flui para mim. Quando eu começo a me apropriar da mente de Cristo, eu começo a entender que em Cristo não tem impossibilidade. Não encaixa. Pastor, por quê? Porque era impossível o homem morrer e voltar. Ele voltou. Oh, glória a Deus. Então não tem impossibilidade. Em Cristo tem ressurreição. Todas as pessoas que foram tocadas por Cristo voltaram. Glória a Deus. Em Cristo tem vida fluindo. Em Cristo tem suprimento. Se eu começo a conectar a minha mente à mente de Cristo, eu vou começar a perceber que tudo o que acontece ao contrário do que Cristo fez é um grande plano do diabo para que eu paralise nos meus pensamentos. Ficou um silêncio assim. Olha o silêncio. Eu quase canto um mistério na congregação. E o que estou vendo, quero revelar. Irmãos, eu sei que parece forte o que eu falei, mas é importante você entender essas coisas. Porque quando você entende isso, quando você entende isso, você não é mais fisgado no meio do caminho. Quando você entende isso, você não é mais fisgado no meio do caminho. Porque todos os homens da Bíblia, você pode se inspirar por eles. Os grandes homens de Deus estão lá. E todos eles, quando pareciam que iam enfraquecer, eles eram livrados, porque o Deus que deu o plano protege o plano. Quando Deus disse na pessoa de Jesus, Paulo para mim é um vaso escolhido. Paulo só morreu quando completou o que tinha que completar. Enquanto isso, todas as vezes que parecia que Paulo ia morrer, Deus protegia Paulo, porque Paulo estava segurando o plano. Aleluia. Pedro era um homem comum, até cair sobre ele o Espírito. Quando cai sobre Pedro o Espírito, o plano acende dentro dele. Deus protege Pedro, porque Pedro carregava o plano. Deus trouxe Dorcas de volta, porque Dorcas tinha um plano e não tinha terminado o plano. Oh, meu Deus do céu. Se tem alguém aqui que começou o plano e não terminou, o mesmo Espírito que tirou Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito está em você, ressuscitando isso hoje de novo. Lendo sobre isso, eu disse, rapaz, faz sentido. Dorcas era uma mulher tão poderosa no que fazia, e quando ela morreu, foi clamado para que ela voltasse. Pedro, ela não pode morrer agora. Meu Deus do céu. Pensa a Deus. Dorcas, tem que voltar, minha filha. O plano não acabou não, o povo está ali pedindo de volta. Aquela mulher voltou porque o plano não tinha acabado. Porque se você está obediente, e pode ser que no meio do caminho apareça alguma coisa para tentar desestabilizar suas emoções, e pode acontecer mesmo, mas se Deus encontra o seu coração no lugar de obediência, Deus pega você de novo e traz de volta para o plano. Volta para o plano, volta para o plano. O plano é esse. O plano é esse aqui. O plano é ir pelas nações. O plano é ser grandioso. O plano é abrir uma franquia. Oh, meu Deus do céu. O plano é prosperar. O plano é pegar causas grandiosas que ninguém consegue solucionar, e você vai solucionar. Se o plano é esse, favor acompanha o plano. Favor acompanha quem está segurando o plano. É por isso que você vai perceber, quando você começa a obedecer, o plano fica fácil. Fica fácil ser suprido. Meu Deus do céu. Fica fácil se conectar às pessoas que você nem imaginava estar conectadas. Porque Deus vai arrumando o cenário para que o plano dele através de você aconteça. Está recebendo? Que unção poderosa aqui. Que unção é essa? Segura o plano. Este é o dia. Segura o plano. Este é o dia. Este é um dia propício para milagres. É hoje. Não estou falando de amanhã, não. Estou falando é hoje. É hoje, é hoje. E eu vou te falar isso inspirado pelo Espírito. Essa unção de hoje vai acompanhar você pelo mês de agosto todinho. Agosto todinho. E aquilo que por acaso você não conseguiu fazer nesse mês de julho, fique pronto pela grande enxurrada que está vindo aí de Deus para manter você. Porque o Deus que lhe deu o plano é o Deus que vai manter você dentro do plano e não vai faltar. E quando você pensar que está tudo sendo desajustado no meio do caminho, presta atenção. Porque Deus está observando onde é que isso vai parar. E toda vez que você perceber que parecia que não ia funcionar, já passou por isso, está tudo acumulando, 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 acumulando. É uma pressão, a cabeça parece que vai estourar. E você ora de um lado, você confessa, você ora em línguas e parece que não está acontecendo. E a cabeça parece que vai estourar. E de repente, uma luz acende. De repente, uma porta abre. Como é o nome disso? Uma intervenção divina. Sabe o que é isso? Satanás acabou, foi até agora. De hoje em diante não mexe mais não. Deus está falando isso aqui para algumas pessoas agora. Foi até hoje. Alguém precisa ouvir isso aqui. Você entrou nesse culto pedindo ao Senhor que respondesse qual era a direção que você deveria tomar daqui para frente, até acabar esse segundo semestre. Deus está falando para você: tira os olhos da pressão, porque essa fase rasa foi até hoje. Presta atenção na minha palavra e você vai ver o que eu estou pronto para fazer. Tira o teu coração do lugar de ansiedade, porque às vezes você se pega na hora de dormir, aleluia, e de repente você não consegue dormir, demora, vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. E um aperto no coração, é um desconforto, é uma falta de ar, você não sabe o que é. Deus, o que é isso? Não disse, é ansiedade pelo que não veio ainda. E Deus está falando para você, calma. A outra parte é comigo. A outra parte não é com você. Lembra daquela profecia que você recebeu alguns anos atrás? Eu não esqueci dela. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, yeah, yeah. Oh, aleluia. O Senhor está aqui, irmãos. Você não vai perder. Você não vai perder. Tira o coração do lugar da ansiedade. Você não vai perder. Deus está falando mais uma vez: a outra parte é comigo. Para deixar bem claro, seu papel é crer. A outra parte é comigo. A outra parte é comigo. A outra parte não é sua. A outra parte é comigo. Se você é essa pessoa e você está aqui, você precisa se comportar como alguém que crê nisso. Hoje é um culto profético. Não tem esse negócio de, eu estou com vergonha de me mover depois de uma palavra profética. Ai, ai. Oh, diga ha ha ha. É hoje. Diga ha ha ha. Este é o dia. Pastor, eu posso descer, pastor? Oh, ha ha ha. Eu tenho 6 minutos. Em 6 minutos algo pode acontecer, irmão. Deus fez. Deus operou algo tão poderoso em segundos, porque Deus esperou da meia-noite com Paulo e Silas. Deus poderia fazer 11 horas, poderia fazer 10, poderia fazer 9, poderia fazer 7, mas Deus queria mostrar para Paulo que quando ele tem nele, este é o dia, tem que ser um show. Que foi um show, eles cantando, Irmãos, pensa aí, os dois de olho fechado. Eles cantando, louvado seja o Senhor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. De repente começa uma tremedeira, as cadeias se abrem e vou dizer, sabe o que é um show? Os presos que não tinham nada a ver com a história foram soltos por causa de alguém que estava carregando o plano. O que é que isso quer dizer? Quando você carrega o plano, Deus salva quem está perto de você. Ai meu Deus do céu. E aquele familiar que parece que não vai se converter, Deus está segurando ele, porque você está segurando o plano. Oh meu Deus, meu Deus. Não solta o plano. Não solta o plano. Aí as cadeias se abrem, todo mundo sai. O carcereiro, eu vou morrer. Aí vem Paulo, vai morrer não, filho, bora na tua casa. Oh, glória. Aí Paulo sai com aquele homem para casa daquele homem, a família toda salva. Só que a gente esquece de conjecturar os textos. Isso é para crente, você tem que fazer isso. Porque, irmãos, os presos fugiram. Você acha que aqueles caras fugiram comum? Pensa os presos. O que aconteceu aqui, gente? Oxe, eu vou embora. Pensa no outro dia. Rapaz, você nem sabe. Tinha dois caras cantando lá na cadeia ontem. Começou uma tremedeira. E eu tô aqui. Tô livre. Existem pessoas sendo livres na tua casa. Oh, cacepre, cantele babaxi. Você, mãe, que está orando pelo teu filho, dizendo, Senhor, o mundo está tentando encantar o meu filho e iludir ele. Não deixe que ele desvie. Deus fala para você, segura o plano. Segura o plano que eu seguro o menino. Segura o plano que eu seguro o marido. Segura o plano que eu seguro a casa. Segura o plano que eu seguro tuas finanças. Você não vai quebrar. Segura o plano, segura o plano. Aí para concluir. Você recebeu? Quando você recebe, você se comporta, porque fé tem um comportamento. E a gente vai rir para mostrar o capeta. Eu não vou soltar o plano que Deus me deu. Eu tenho uns minutos ainda, irmãos. Eu me lembrei de uma coisa. A minha mãe, quando engravidou de mim, ela sangrou até o quarto mês. E o médico falou para ela, mãe, você precisa tirar esse menino, porque ele vai nascer deformado. Está sangrando muito até o quarto mês. Ela já está no quarto mês. Ela disse, eu não vou tirar, porque eu sonhei que eu preciso ter ele. E ela tinha a amnésia temporária, ela esquecia onde estava, por conta de tudo isso que estava acontecendo. Na época ela teve que assinar um termo de responsabilidade, que se por acaso eu nascesse defeituoso, ela não poderia processar o hospital. Ela estava segurando o plano. Olha o plano aqui. E eu lembro que uma vez eu tinha uns 12 anos. Eu peguei uma bactéria na garganta que migou para os joelhos. E eu me sentia muita dor e eu estava quase ficando sem andar. E o médico falou para ela, eu nunca esqueço disso. Eu estava na sala. Mãe, vamos precisar dele 18 bezetacis para tratar, porque ele pode morrer. Ela era da Deus e amor, irmão. Estava afastado na época. Mas eu lembro que ela disse assim, foi Deus que me deu ele. Eu segurei o que Deus quis até o nono mês, ele não morre. Como é o nome disso? Segurar o plano. Tem gente que deixou os sonhos cair da mão, colocou o sonho na gaveta. Se foi Deus que lhe deu o plano não morre. Se foi Deus que lhe deu a visão não morre. Se foi Deus que lhe deu a ideia não morre. Pode parecer que não tem porta de favor ainda para acontecer, mas o Deus que lhe deu o plano não vai deixar o plano morrer. Mantenha o plano aceso no seu coração, porque vai acontecer. E aí, em Jó 8, 21 diz assim, ele encherá a tua boca de riso. Eu já gosto disso. Ele encherá a tua boca de riso. Já era para você começar a rir. Porque, meu irmão, ouvir uma palavra como essa, de que Deus está lhe dizendo para segurar o plano, é motivo para você dar risada. É para você rir. É para fazer raiva ao diabo. Está vendo aí, diabo? Eu não vou desistir. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus é por mim. Eu não vou soltar o plano. Oi. Ele encherá a tua boca de riso e os teus lábios de júbilo. Só que na versão Mensagem, está bem assim. Deus vai fazer agora você rir de novo. E você ainda vai pular muito de alegria. Pega outra palavra. Porque os seus inimigos hoje mesmo estão se dando mal. Ai, 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 ai. Outro texto. Só para respaldar. Outro texto. Isaías capítulo 60, versículo 5. Então você vai ver o que vai acontecer. E vai ficar radiante de alegria. Teu coração vai se tremer inteiro. E vai se dilatar de tanto júbilo. Porque a abundância do mar está vindo para a tua mão. E as riquezas das nações estão vindo para ter com você. Está pronto para se alegrar? Para quando chegar, você começar a tremer, dizer: meu Deus, como foi isso? Este é o dia, este é o dia. Não deixe para se manifestar amanhã, não deixe para se mover amanhã. Deus falou com você, foi hoje, e Ele disse para você que hoje é o dia. Hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia da multiplicação. Hoje é o dia da abundância. Pega na mão de alguém. E eu encerro com isso aqui. Sacuda ele. E diga assim: você não entendeu? Comece a se alegrar. Comece a rir. Porque não vai ser amanhã. Deus está fazendo hoje. Fale para alguém: Deus está fazendo é hoje. Porque este é o dia. Pega na mão dele e celebra com ele. Este é o dia. 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 Oh, ha, 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 ha. Oh. Vai encher. Vai encher. Vai aumentar. Vai multiplicar. Vai crescer, vai dar certo, vai avançar, vai acelerar os passos, porque hoje é o dia, porque hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia da abundância, hoje é o dia do rompimento, hoje é o dia da velocidade, hoje é o dia do crescimento, hoje é o dia de fechar negócios, de fechar parceria, hoje é o dia das ideias voltando a funcionar, hoje é o dia da cura. É hoje, não é amanhã, é hoje, não é amanhã, não, não é amanhã, não é amanhã, é hoje, não é amanhã, é hoje. Comece a rir, ria, 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 ria como quem acredita nisso, ria como alguém que pegou. Se você pegou, dê risada. Eu fecho com isso aqui. Quem pegou essa palavra hoje? Se você pegou, gargalha. Fé tem uma expressão. Se você pegou, gargalha. Gargalha até se embriagar, gargalha. Gargalha, mostra pro diabo que você entendeu. Que você não vai soltar o plano. Gargalha, gargalha.
morre, então você não é da fé. Fé não precisa sentir para fazer. É só você se lembrar o que Deus falou com você nesse culto. Que Deus está pegando na sua mão e segurando o plano com você. Aí você gargalha e fala pro diabo: tá vendo aí, eu não vou quebrar. Tá vendo aí, eu não vou quebrar. Derrota não faz parte da minha vida.